Vamos agora dar início à audição à petição 117/15, pelo direito de um regime de mobilidade de docentes por motivo de doença para todos os professores. A delegação é composta pela doutora Joana Isabel Esteves dos Santos Leite, que está aqui connosco, seja muito bem-vinda, e pelo doutor José Ricardo Gonçalves Oliveira, que está aqui também connosco. Sejam bem-vindos, não sei, devem ter recebido a informação sobre a distribuição dos tempos. Estas audições têm um tempo inicial dado aos peticionários de 10 minutos para a sua intervenção inicial, e depois cada grupo parlamentar tem 3 minutos para fazer as questões, levantar as questões que entende, e depois os peticionários têm 10 minutos no fim para responderem às questões. Eu não sou muito rigoroso na distribuição destes 10 minutos iniciais e finais. Se quiserem usar um pouco mais de tempo no início, têm menos tempo no fim. Mas sou muito rigoroso no total. E, portanto, é dessa forma distribuirão como entenderem. Eu daria de imediato a palavra, não sei quem é que vai começar com a intervenção. Penso que vai... Ah, e o tempo está medido naquele cronómetro que está ali em cima, à medida que o tempo vai passando. Mas quando chegar próximo dos 10 minutos, eu farei uns sinais. E se quiserem usar um bocadinho mais, tudo bem. Doutora Joana Santos Leite.
Muito obrigada. Boa tarde. Eu estou aqui na qualidade de peticionária, subscritora da petição que pede um regime de mobilidade por doença justo, digno e, acima de tudo, solidário, porque, de facto, o que aconteceu este ano letivo, ou o que está a acontecer, é qualquer coisa que eu não consigo pôr em palavras que possam ser dignas de ser ditas aqui. Eu encontro as palavras, se calhar não as posso é dizer aqui. Porque eu vou estabelecer aqui, eu vou aproveitar o testemunho, o tempo que tenho aqui, para abordar o problema da mobilidade por doença de uma forma que eu não vejo ninguém fazê-lo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como sendo a Presidente da Associação Portuguesa de Professores em Mobilidade por Doença, tendo-me sido solicitado uma informação escrita. A parte mais de detalhe eu vou deixar para o escrito e ela será entregue por forma escrita, e eu aqui vou tentar estabelecer um raciocínio para demonstrar que isto, de facto, alguma coisa tem que mudar, mas não é só na educação, não tem só a ver com professores. Isto vai um bocadinho mais fundo. E assim, partindo do princípio que a educação pública serve o país, é para isso que ela existe, é para servir o país, e serve o país a partir dos seus alunos, das famílias dos seus alunos, dos professores, das famílias dos professores, dos funcionários, das famílias dos funcionários. É preciso ter isto sempre presente, que a educação não são só alunos, a educação não são só escolas, a educação é acima de tudo pessoas. Se a mobilidade por doença se tornou um problema, tornou, mas agora vamos ver de quem é a responsabilidade. É que a mobilidade por doença, neste caso dos professores, sim, porque ela existe noutras carreiras, ao contrário do que o Sr. Ministro costuma dizer, a PSP também a tem no seu estatuto, por exemplo. A mobilidade por doença de professores mexe com direitos profissionais, que é o direito à colocação, o direito ao trabalho, mas mexe, acima de tudo, com direitos civis, direitos do cidadão, direitos do cidadão com deficiência. E o que é engraçado, ou não, aqui o engraçado é cínico, A condição da deficiência e da incapacidade está mais do que definida a nível de internacional, nacional, tem um quadro legal abrangente. Aliás, Portugal é subscritor da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que diz logo que a família, portanto, a família é o núcleo da pessoa com deficiência, seja ela o trabalhador neste caso, ou então esteja a família a apoiar o trabalhador. Isto começa, isto envolve muita coisa, não parece? Dá a ideia que o Ministério da Educação trata isto com muita ligeireza, mas isto envolve muita coisa. Envolve, por exemplo, o problema de termos professores de carreira vinculados muito longe da sua residência. E porquê é que isto aconteceu? É que há um problema quando cada vez que se muda um modelo de recrutamento de professores, faz-se tábua rasa de quem teve que jogar até ali com as regras anteriores. É que se calhar no modelo anterior foi obrigado a concorrer para uma área geográfica enorme e ficou preso. E quando se reconfigura o modelo de recrutamento, é preciso ter em conta que há ali um grupo de pessoas, que agora são os mais velhos, que estão efetivos quadros de escola ou agrupamento, muito longe de casa, ainda. São os que efetivaram ainda com o regime de 88, ou naquele que vem logo a seguir a 88. 88, sim, porque o decreto esteve em vigor até mais tarde. Mas eu vou terminar, porque eu acho que isto é importante, que é um ponto que eu não vejo ninguém falar nisto. É que a mobilidade por doença, ou melhor, ela antes chamava-se destacamento de condições específicas, ela existe no modelo de recrutamento específico, ela existe no modelo que seguiu às regras de 1988, ou seja, a partir de 2003. Qual foi o problema que existiu com a mobilidade por doença? É que em 2012, alguma coisa aconteceu entre o início do processo negocial para o atual regime de recrutamento e a publicação do decreto-lei. Porque ela, na proposta do governo, estava na proposta, quando foi publicado, estava num despacho à parte, autónomo. Portanto, alguma coisa aconteceu ali. Optou-se por separar a mobilidade, o destacamento de condições específicas, do modelo de recrutamento principal. Coisa que a senhora Provedora de Justiça agora até recomenda que não se faça, que se retome, porque é um modo de recrutamento. Mas tem uma grande diferença. É que esse modelo de recrutamento que vigorou entre 2003 e 2012, além das pessoas que são incluídas agora, incluía, como sugere a senhora Provedora de Justiça, todas as pessoas com deficiência e incapacidade. Aí, hierarquizadas, se pelo próprio, se por apoio à família. As doenças do despacho, não, é indiferente. Mas em qualquer outra deficiência tipificada estão hierarquizadas. E agora eu pergunto-me, então porquê retirar estas duas situações do destacamento por condições específicas? Elas desapareceram. E aconteceu uma coisa curiosa. Se diminuiu a abrangência do despacho, como é que aumentaram o número de candidatos? E aí começam os zunzuns da fraude. Que, curiosamente, os primeiros que eu encontrei quando estava a preparar esta intervenção vêm de 2015, pelo professor Nuno Crato. Portanto, aqui não há inocentes. Isto já vem de há muito tempo. Mas vem de há muito tempo e dito que se vem de há muito tempo, então é do conhecimento. E se é do conhecimento, quando se quer mudar, ou quando se quer fazer um normativo, quando se quer mudar alguma coisa, a administração, enquanto tal, para fazer a famosa prosecução do interesse público, não é? Tem acesso ao seu poder discricionário, mas tem que fazer escolhas. Não é? Tem que fazer escolhas. Então, ou muda para, para melhor ou muda para pior. E então, pergunto eu, para que mudar para pior? Primeiro foi a restrição ao acesso, pela tipologia da doença. Agora, no ano passado, verificou-se a restrição do acesso por quilómetros.
Eu tenho que pedir para... porque o seu colega vai precisar de mais 4 minutos.
Ok. Mas eu deixo a pergunta. Por quilómetros? É só.
Muito bem. Passo a palavra então agora ao Dr. José Gonçalves Oliveira para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estou a reviver algumas caras que não estive aqui há bem pouco tempo, mas já há longo tempo, que já vamos com 3 meses ou 4, penso eu, desde a última audição que foi a pedido da FENPROF e dela já falarei. Portanto, estamos aqui mais uma vez para, na Casa da Democracia, a discutir este regime de mobilidade por doença implementado pelo decreto, o célebre decreto de lei 41. A audição de hoje, a terceira desde junho de 2022, resulta da petição número 117/15/1, que ilustra de forma clara a injustiça, constrangimentos e violação de direitos fundamentais relativos ao direito ao trabalho e saúde, a que estão sujeitos docentes e ascendentes ou descendentes diretos. Na última audição parlamentar, aquela que falei no início de 6 de dezembro, foi-me concedida essa oportunidade pela FENPROF de testemunhar o calvário que esse mesmo decreto tem impingido a minha pessoa e, em particular, a minha menina, nome Ariana, que certamente ainda perpetua nas vossas memórias. A Ariana continua com o futuro dependente da ação desta casa. Na verdade, o futuro da Ariana, por infelicidade de um quadro clínico de espectro de autismo, com déficit cognitivo acentuado e com gravíssimas perturbações ao nível da linguagem, está comprometido por irracionalidade e poderei mesmo acrescentar, irresponsabilidade política. Infelizmente, muitas outras famílias estão no mesmo sofrimento. E este sofrimento só poderá ser minimizado se Vossas Excelências passarem aos atos e ações. Como? Apenas vou citar uma frase da Sra. Deputada Joana Mortágua nessa mesma audição. E passo a citar. Esta matéria, de facto, tem-se arrastado de maneira desnecessária em alguns contornos indigna. Fim de citação. Neste sentido, enquanto peticionário da supracitada petição, procuro hoje, perante Vossas Excelências, encontrar o caminho que termine com a tortura e o sofrimento diário de professores e famílias que, com imensas limitações de saúde, ainda conseguem lutar contra as injustiças criadas por leis, sem sentido, e que violam a Constituição portuguesa. Atrevo-me a dizer agora aqui, mas parece que em Portugal ser doente parece ser um privilégio. Acreditem que não é. Acrescentando, relembro a todos os presentes as ações da excelentíssima Provedora da Justiça, que no cumprimento das suas funções, facilmente constatou a incoerência e tratamento diferenciado que este regime aplica. Talvez por isso elenca uma série de recomendações ao Sr. Ministro da Educação, a saber, respectiva ponderação da aprovação de um novo e adequado regime de proteção dos doentes na doença. Revisão e atualização do elenco de doenças e capacitantes que constam do disposto no despacho conjunto número A-179/89, que devem muito bem conhecer. Solução adequada aos atrasos e constrangimentos que se verificam na emissão de estados multiusos, também é de todos nós conhecimento. Garantir uma calendarização, prazos e fazimento adequados e proporcionais de colocação. Estas são algumas que estavam no ofício da senhora provedora. Mais acrescento que lamento e muito o silêncio e desprezo do senhor Ministro da Educação para com a mobilidade por doença, por um lado, para com a senhora Provedora da Justiça e, sobretudo, para com vossas excelências. Sim, refiro-me, por exemplo, à audiência de esclarecimentos à ausência de esclarecimentos, justificações e fundamentos, porque se remete a um silêncio constrangedor, ignorando tudo e todos, como foi registado na audição regimental sobre Política Geral do Ministério, onde marcaram presença, na Comissão de Educação de Ciência no último dia 4 de janeiro, ignorando, de forma clara, três perguntas de senhores deputados. Limitou-se simplesmente a não responder, mas também não houve insistência. Houve três perguntas vossas ao senhor Ministro, não respondeu a nenhuma e eu tive cuidado de rever e ver essa audição. Ninguém teve o cuidado de perguntar o porquê que não houve respostas às perguntas que solicitaram. Também, e eu vou terminar, também o silêncio para com a sua Provedora da Justiça por não sequer responder, portanto, aos ofícios que foi solicitado em 25 de outubro e agora, pelo ofício este agora de 2023, portanto, que elenca uma série de esclarecimentos, portanto, que são necessários, e recomendações. Para terminar, apenas gostaria de colocar algumas questões, muito rapidamente. Portanto, a primeira, sabendo vossas excelências da estratégia do silêncio e desprezo de alguma forma do Sr. Ministro da Educação para com esta temática, que é a mobilidade por doença, por que razão estão submissos a esse silêncio e não insistem em obtenção de respostas? Porquê? Na segunda pergunta, e tem a ver com a audição de 6 de dezembro, na audição parlamentar realizada a pedido da FENPROF, como já referi, foi opinião unânime e necessária da necessidade de alteração do regime de mobilidade. Neste sentido, foi solicitada uma ação a Vossas Excelências muito relevante, nessa mesma audição, uma pergunta muito simples, um pedido muito simples, não foi uma pergunta, a fiscalização da constitucionalidade do Decreto-Lei nº 41/2002. Só. Sabendo-se que apenas são necessários 10% dos deputados com assento na Assembleia da República, ou seja, 23, não entendo o porquê de nenhum partido, ou mesmo todos os partidos, pelo menos os da oposição, já agora, não tomaram esta iniciativa. Simples, pedir a verificação, a fiscalização da constitucionalidade do documento. Será que vai ser desta? Pelo menos que seja, antes tarde que nunca. Mas é a responsabilidade de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. José Oliveira. Ficaram com 5 minutos para o fim. Mas também é possível, em relação às perguntas que vão ser colocadas ou os esclarecimentos, claro, que vão ser pedidos, possam enviar por escrito, se não conseguirem depois responder nos 5 minutos que têm. Eu passava de imediato a palavra à senhora deputada Rosa Venâncio, do Partido Socialista, para a sua intervenção. Eu lembro que cada partido tem 3 minutos para a sua intervenção.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento a si e a todos os deputados aqui presentes. E começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a doutora Joana Leite e o doutor Ricardo Oliveira, aqui presentes, e em voz os 1.191 subscritores da petição pelo direito a um regime de mobilidade de docentes por motivo de doença para todos os professores. Assim, pretendem os peticionários uma reflexão sobre o Decreto-Lei nº 41/2022, que estabelece o regime de mobilidade de docentes por motivo de doença. Considerando o propósito desta audição e a apresentação inicial dos peticionários, por um lado, e por outro, o que consta do preâmbulo do Decreto-Lei 41/2022, aprovado em Conselho de Ministros dia 2 de junho e promulgado a 7 de junho, de 2022 pelo Sr. Presidente da República, onde se reconhece a necessidade de continuar a garantir a proteção e o apoio da doença aos docentes, aos familiares que se encontram a seu cargo, bem como a importância de introduzir critérios que permitam apurar a capacidade de acolhimento por parte do agrupamento das escolas ou escola não agrupada e garantir uma gestão e utilização mais equilibrada, eficiente e racional do pessoal docente, de modo a contribuir para garantir à escola pública os professores necessários à persecução da sua missão, gostaria de deixar aqui algumas questões. E não posso deixar de começar por perguntar quais são os factos concretos que integram a conduta dolosa e premeditada do Governo que coloca em possível risco efetivo a vida de cidadãos nacionais e ou atentar contra a sua integridade física e mental. também gostaria que concretizassem quais são as ilegalidades que dizem existir no atual regime de mobilidade por motivo de doença. E considerando também que procuram com esta petição criar um sistema de mobilidade justo, transparente e execuível, pautado por critérios de transparência e justiça, gostaria que nos dissessem, na vossa perspectiva, quais os critérios adequados a aplicar de forma a garantir os direitos aos docentes em caso de necessidade efetiva do regime. E, por fim, sabendo que estão previstas juntas médicas para avaliação de situações de mobilidade, pergunto se têm conhecimento do número de casos que são considerados como irregulares. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também muito obrigado por se ter restringido no tempo. Eu passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Sónia Ramos, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar os peticionários e naturalmente os representantes que estão aqui hoje connosco e que de viva voz nos venha mais uma vez transmitir, não que seja novidade, mas na primeira pessoa, é naturalmente sempre diferente e, enfim, apesar da intervenção da Sra. Deputada Rosa Venâncio, nós sabemos que esta questão da mobilidade por doença tem sido alvo da preocupação da Sra. Provedora de Justiça, uma preocupação, aliás, a que o Sr. Ministro da Educação não tem atribuído a devida relevância, pelo menos segundo a própria Provedoria não responde, e, portanto, parece-nos da mais elementar justiça que, de facto, este Parlamento e esta Comissão de Educação e Ciência tenha aqui uma sensibilidade que corresponde, do ponto de vista constitucional também, a um direito constitucionalmente garantido, nem que seja por a igualdade de tratamento dos professores face a outros funcionários ou trabalhadores da administração pública e em que estão claramente prejudicados. Portanto, eu julgo que há aqui questões laborais que, aliás, são invocadas pela própria Provedora de Justiça, há questões de igualdade também garantidas constitucionalmente e há, naturalmente, que olhar para estes funcionários do Ministério da Educação e garantir-lhes os mesmos direitos que os outros trabalhadores têm no que diz respeito ao regime de doença. Segunda nota, dizer também que o PSD tem manifestado preocupação com estas matérias, tem aliás usado todas as iniciativas legislativas que o regimento nos permite para questionar o Ministério da Educação, o último foi durante o mês de março, aguardamos ainda resposta do Ministério da Educação a um conjunto de questões que ultrapassou a dezena relativamente a esta matéria e em que também gostaríamos, e uma vez que falou em juntas médicas, também gostaríamos de saber, afinal, como é que estamos de juntas médicas. O Sr. Ministro, na altura, até com alguma agressividade, arremessou a questão das juntas médicas contra os professores e contra essa atitude o PSD também se manifestou. E, portanto, estas questões são sensíveis, nós temos acompanhado e naturalmente que estamos solidários com a necessidade de ser revisto, pelo menos refletido de forma muito séria este regime. Aliás, no debate sobre educação que o Bloco de Esquerda em 30 de março solicitou e teve lugar, o PSD também questionou se o Parlamento estaria disponível para olhar para esta legislação e fazer os ajustamentos que a própria provedora já indicou, o que nos facilita o caminho e que nos parecem muito justos. Desde logo, rever o regime, rever também a lista das doenças e rever todo o procedimento e a forma como os professores que podem ou que devem ou que estão em condições de utilizar este regime o podem fazer. E, portanto, dizer ainda, nos poucos segundos que me resta, que relativamente ao atestado médico de incapacidade, que referiu-me muito bem, que tem sido aqui um impedimento ao exercício dos apoios e benefícios sociais a que estas pessoas têm direito, dizer que o PSD entregou ontem um projeto de resolução que já tem número, 599, recomendando ao Governo que tenha em consideração que, pelo menos, os beneficiários que já detêm o atestado multiusos, que o Governo considere a sua prorrogação, apesar de não haver marcada ainda junta médica. Parece-me que é de elementar justiça que, se o Estado não consegue cumprir as suas obrigações, não penalize os beneficiários por essa incompetência. E para já é só agradecendo aqui a tolerância do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega.
Obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados e uma saudação especial aos representantes dos peticionários, a professora Joana Leite e o professor José Ricardo Oliveira. Este assunto, e agradeço desde já a apresentação, mas este assunto, como disse, já foi discutido aqui numa outra sessão e, na altura, o Chega defendeu que a rigidez dos critérios seguida para o acesso ao 5º e 7º escalão aparecia também neste decreto. Isto é, naquele caso, mesmo com classificações de elevado mérito, as pessoas poderiam não progredir na carreira, depois o Governo escudava-se com decisões e critérios administrativos de objetividade duvidosa, questionável, e que até retira a legitimidade ao processo. Acontece que, aqui no caso da mobilidade por doença, tudo isso aparece em versão moralmente agravada. E, como referiu a professora Joana Leite, mexe com direitos cívicos da pessoa com deficiência. E há uma primeira questão que eu gostaria de colocar, é esta. Se as doenças de que os professores padecem podem ou não ser desfiliadas dos ambientes de sala de aula que temos? Parece-me que não. Portanto, há aqui uma dimensão de doença profissional. É que não há saúde mental e física que resista anos e anos a salas de aula dominadas pela má educação, pela indisciplina, pelo vazio da autoridade. E aqui temos outra questão. Se nós temos, incluindo os professores, se nós temos ou não fugido a ter de enfrentar este problema durante muitos anos. É que metade dos professores em sofrimento físico e psicológico é uma hecatombe social. Portanto, os professores devem saber que os problemas que colocam têm soluções. Essas soluções sabemos que são difíceis, mas elas existem, elas são acessíveis. Temos é que pensar de maneira diferente e procurar respostas culturais e respostas também até no plano financeiro. Não temos tempo para abordar todas essas questões e nós sabemos que os professores estão a sofrer. E estão a sofrer muito, em parte por causa da gestão financeira desastrosa do Ministério da Educação. E uma nota que eu queria deixar é esta: se a cultura profissional do corpo docente não tem de ser mais sensível à gestão financeira do Ministério da Educação que temos. É porque há parasitismo em alguns órgãos do Ministério da Educação, se eles justificam ou não a sua existência, mas também há extensão excessiva dos currículos que são verdadeiros servidores de dinheiros públicos. Pois é claro, não sobra dinheiro para aquilo que é importante e justo, como é o caso da mobilidade por doença, das carreiras dos professores e até das obras nas escolas dos alunos para ir adiante. Portanto, tudo isto é uma bola de neve que não nasceu agora e dou-lhe absoluta razão quando faz a crítica do ministro não responder às questões e também dou a mão à palmatória na questão de não termos pedido a fiscalização da constitucionalidade da lei. E, para terminar, a questão é esta: a reivindicação dos peticionários é moral e absolutamente legítima. Isso não está em casa. Mas eu gostaria de saber dos próprios peticionários se acreditam ou não em respostas estruturais para estes problemas, incluindo pela iniciativa dos próprios peticionários. Portanto, colocarem respostas estruturais, porque nós não podemos ficar sem resposta a direitos profissionais e cívicos, que é aquilo que está em causa. Portanto, a todos nós compete procurar respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradeço sobretudo a Srs. Doutores, perdão, Joana Leite e Ricardo Oliveira por trazerem de novo este tema. Pronto, infelizmente de novo, não é? Porque não é um tema propriamente que seja uma novidade e é quase, eu diria de certa forma, um bocadinho indigno, não é? Que nós estejamos sempre nestes marca-passo. Já o Sr. Ministro, em audição de 13 de julho de 2022, disse que estava convicto que estava a introduzir racionalidade em relação a estes temas. Se há algo que isto tem sido pouco racional, já não parecia na altura e estes tempos, estes meses, assim continuam a demonstrar. E o Ministro continua a chamar de regime, as pessoas continuam a deparar-se com diversas dificuldades, nomeadamente a recolha das documentações exigidas, os atestados multiuso, já hoje foi aqui falado sobre um tema, os tempos de espera em relação às juntas médicas. Há professores em situações familiares extraordinariamente dramáticas. Achei especialmente pertinente o enquadramento que foi feito inicialmente a associar ao tema da deficiência e da incapacidade, mas também notei aqui uma frase em que disseram que parece que estar doente que é um privilégio, não é? Eu não sei se parece ser que estar doente é um privilégio, se parece estar doente é um crime, não é? Porque, afinal, é tudo bastante contraditório. Portanto, eu, infelizmente, acho que é mais parecido com um crime, e tudo quanto for, em que contexto for, apelar aos temas, às névoas de fraudes, é sempre profundamente lamentável. Porque mesmo que, porventura, em algum caso, haja alguma, nunca uma classe pode ser atacada ou mesmo vilipendiada com temas destes nesses termos. A verdade é que passaram meses desde a última audição e a verdade é que estamos na mesma situação. Eu gostaria de perguntar diretamente, bem, uma, porque eu acho que desde nas introduções já foram clarificados, que é até que ponto isto pode pressionar também até para o próprio abandono da profissão, certamente para a não dignificação da profissão, é certamente, mas até que ponto pode haver casos em que professores que não tenham mesmo abandonado a profissão por não terem vaga nas escolas que lhe garantisse a possibilidade de compatibilizar o trabalho com o tratamento da doença. Nós obtivemos informação que há professores que não tiveram acesso à informação sobre o preenchimento das vagas das escolas às quais se candidataram, e se confirmam que o processo de colocação de professores em mobilidade não tem sido efetivamente, vou dizer a palavra, transparente, e se existe informação disponível relativamente às vagas não preenchidas no âmbito desse regime. Depois sabemos também que já se iniciou o processo este mês de fiscalização de professores em mobilidade em doença, e que existem professores do Algarve e do Alentejo a serem chamadas às juntas médicas. Se tem, portanto, também essa informação, e qual é que é, se tem a opinião sobre o processo em concreto, e mais uma vez, se há alguma explicação para estes meses. E eu creio que este é o principal, no fundo, voltar a dar a importância deste tema, e que sejamos todos capazes de passar mais à ação do que à inação. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Loff, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os dois representantes dos peticionários, a Dra. Joana Leite e o Dr. Ricardo Oliveira, e manifestar a nossa solidariedade do PCP com a vossa pretensão. Nós entendemos que o Decreto-Lei 4122 lança a suspeição de fraude sobre este sistema de mobilidade por doença e entendemos que não se pode, de forma alguma, que é totalmente inaceitável, generalizar e presumir que todos os professores e todos os envolvidos neste procedimento que beneficiam do direito à proteção da saúde com mobilidade por doença estão a cometer fraude. O PCP considera que se existem fraudes, elas devem ser fiscalizadas, devem ser combatidas. É muito simples. O decreto parece-nos ir no caminho contrário e penaliza aqueles que precisam de proteção. Esta alteração da legislação da mobilidade por doença que foi feita em junho do ano passado trata uma situação de especial fragilidade de forma administrativa, como se tratasse de um concurso e não um regime de proteção na doença. Mais uma vez, o Ministério, a nossa opinião, está a prejudicar e a desvalorizar os professores. Estes professores que estão hoje nas escolas querem trabalhar, mas têm limitações. Compete ao Estado garantir a proteção na doença e a proteção da saúde no trabalho, de modo que os professores não sejam prejudicados na sua saúde e no apoio familiar que dele necessite. Esta situação criou mais instabilidade nas escolas, levando a que, numa situação crítica de falta de professores da escola pública, estes professores foram e muito provavelmente serão obrigados a apresentar baixa médica, levando-os para fora da escola. O PCP tem alertado que a falta de professores da escola pública não é um fenómeno alheio à extrema precariedade que é vivida pelos professores contratados e aos obstáculos existentes no que concerne à entrada para a carreira. E cada ano que passa, esta questão agrava-se. A falta de professores combate-se respeitando os seus direitos, garantindo que a vinculação na carreira ocorra ao fim de 3 anos de serviço, a valorização dos seus salários e se garante a progressão natural na carreira, sem obstáculos de pura preocupação financeira, como as cotas para a progressão ou as vagas para acesso ao 5º e 7º escalões e repondo todo o tempo de serviço congelado. A pergunta que deixo aos dois peticionários é esta. Consideram que o regime anterior de mobilidade por doença devia ser reposto? Que alterações consideram necessárias para que mesmo com o regime anterior, se permita uma melhor proteção ao professor e a garantia da estabilidade da escola pública? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua,
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar os peticionários e os professores, todos aqueles que se encontram nesta situação que eu disse e repito, é indigna, de uma lei injusta, porque foi injusta em todas as suas dimensões, até na justificação que foi utilizada para aplicar, que foi a de fraude, não é? Se há uma fraude, corrige-se a fraude, fiscaliza-se a fraude, persegue-se quem faz a fraude, não se prejudica toda uma classe profissional e, sobretudo, o direito à proteção na doença e o direito à mobilidade na doença, nos termos em que a Provedora de Justiça acabou por vir dizer que ele foi prejudicado, tanto do ponto de vista da lista das doenças incluídas, como nesta questão da igualdade do acesso e da perversidade de transformar um direito num concurso, que acho que é de facto o elemento mais dramático aqui, não é? Que é a ideia de que o acesso a um direito depende da existência de uma vaga, essa vaga acede-se por concurso, um professor com cancro que dê aulas de história e um professor com cancro que dê aulas de ciências não estão nas mesmas condições para aceder à mobilidade por doença, simplesmente porque a vaga na escola de destino é de história e não de ciências, ou é de ciências e não de história, e por aí adiante. Portanto, nós sempre estivemos disponíveis para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para derrotar esta lei, continuaremos a fazê-lo. A abertura que existir no Parlamento, esperamos que seja maior do que aquela que existiu até agora, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que bloqueou qualquer tentativa de alterar esta lei. Esperemos que, já que o Sr. Ministro da Educação nem sequer se dá o trabalho de responder à Provedora de Justiça, que pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faça as vezes, como tantas vezes fizemos aqui, e ouça estes peticionários. Não quero deixar de dar uma nota muito rápida. Uma matéria, por muito injusta, às vezes até ilegal e imoral que seja, não quer dizer que possa ser considerada pelo Tribunal Constitucional como inconstitucional. O recurso ao Tribunal Constitucional é um recurso que é definitivo. Se o Tribunal Constitucional diz que uma lei é constitucional, ela, a partir daí, torna-se muito difícil contestá-la, e vice-versa. Isto para dizer que os grupos parlamentares, julgo que falo por todos, tendem a esgotar todos os recursos políticos e legais antes desse recurso, porque há um risco enorme, que é o risco de uma certa avaliação em matérias deste tipo. Nós já o fizemos no passado, houve questões que nós achámos que tínhamos razão e que perdemos, outras ganhámos, mas é um risco que cada grupo parlamentar tem que avaliar e que em cada momento pode ser uma vantagem ou uma desvantagem para aquela luta em concreto. É essa avaliação que o Bloco de Esquerda tem estado a fazer, sendo que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda sozinho não chega para fazer essa avaliação. Uma última nota, pedi desculpa, tenho uma audição que começou há 5 minutos com o Almirante Gouveia Melo, vou sair, mas fica um representante do Bloco de Esquerda na sala. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim das intervenções dos vários grupos parlamentares. Voltamos agora aos peticionários. E eu voltava a referir aquilo que eu disse logo no início. Tem 5 minutos. Eu imagino que não é em 5 minutos que conseguem responder às perguntas todas que vos foram postas. E, portanto, eu recomendava que se limitassem àquelas que achassem mais pertinentes, mais atuais neste momento, e depois que nos enviassem as vossas respostas em forma sumária para poderem ser distribuídas pelos vários grupos parlamentares dentro da Comissão de Educação e Ciência. E penso que eu estou a perceber que está a fazer os movimentos. Passo a palavra à senhora doutora Joana Santos Leite.
Não sei quanto tempo tenho. Desculpa, 5 minutos? Ora bem. Sr. Presidente, tem razão, eu não tenho tempo de responder a tudo, mas a resposta vai chegar, quer via o pedido de informação que pediu à Associação de Professores, quer por minha parte individual, eu farei questão de responder a todos. Mas escolhi aqui algumas em particular. Excelentíssima Senhora Deputada Rosa Venâncio, a maior prova de ilegalidade do que se está a passar
Vou dizer-lhe apenas uma frase. Faz hoje 6 meses que faleceu a minha colega Fernanda Barros, professora de Educação Visual e Tecnológica. Foi-lhe concedido o direito à mobilidade por doença, mas não lhe foi dada colocação por falta de lugar de acolhimento. Aí tem a prova da ilegalidade, é essa. Faz hoje 6 meses, precisamente. Mas tenho mais provas. Existem muitas, graças a Deus. Quanto às juntas médicas, porque ela teve a mobilidade por doença, ela não teve foi lugar. É bom que isto fique claro. E nenhum de nós que solicitou a mobilidade por doença ainda hoje sabe, porque nunca foi divulgada, apesar da associação a ter pedido, a lista dos lugares de acolhimento distribuídas por escola e por grupo de recrutamento. Não foi entregue. Pelo menos a mim, não. Fui eu que, e eu sei que a pedi. E consta, pronto, não tenho prova escrita, de que foi solicitada também pelos sindicatos durante os processos negociais. Mas pronto, é sempre. Quanto às juntas médicas, é verdade que as juntas médicas começaram agora, as convocatórias começaram agora a chegar para os colegas virem fazer juntas médicas a Lisboa. Vá-se lá saber o que é que Lisboa tem de tão importante a nível de conhecimento médico, que nós não possamos fazer as juntas médicas distribuídas pelo país, mas pronto. Há um problema com essas juntas médicas, digo eu, é que o que elas vão averiguar é se o docente tem capacidade, ou melhor, condições para usufruir da mobilidade por doença. Só que a lista tem 30 anos, portanto não evoluiu, a medicina evoluiu, os conceitos que estão subjacentes à incapacidade e à deficiência evoluíram. E há uma coisa que regrediu, que foi o Ministério da Educação, porque ainda restringiu mais o acesso. Quer dizer, tudo evolui, a sociedade evolui no sentido da inclusão com pessoa com deficiência. Eu volto a falar que isto não é um problema de professores, isto é um problema de sociedade. Nós, professores em mobilidade por doença, até sofremos muito pelos outros, que acham que somos privilegiados, que temos um privilégio. É um tremendo privilégio ser doente. Eu vou-vos dizer que é uma coisa fantástica. Agora eu pergunto, eu sou professora de quadro de zona pedagógica, residente do Conselho de Oliveira das Meias, o meu raio de 50 km em linha reta abrange todo o distrito de Aveiro, um terço do distrito de Viseu, todo o distrito do Porto e Oceano. Posso dar aulas a sardinhas também. Agora é assim, como é que eu, que para além de eu própria ter a minha incapacidade, sou cuidadora da minha mãe, que tem 82 anos, como é que eu posso estar localizada numa escola? Seja, é que eu tenho as duas coisas, o governo esquece disso, é que nós somos uma geração de sanduíche, tratamos de pais e tratamos de filhos. Não é? Isto é um problema de inclusão, é um problema social, é um problema, não é só professores que estão aqui. Aliás, em 2012, curiosamente, quando negociaram o novo regime de... quando separaram o destacamento de condições específicas, alguém, e muito bem, no processo, no projeto do documento, diz que ouviu... a Comissão de Políticas de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Está lá. E fez bem. Não é só ouvir o Conselho de Escolas. Porque isto não é um problema só de educação. Eu volto a chamar a atenção, que é uma coisa que ninguém, nem o próprio Ministério, e muito pouca gente, percebe, que isto também é um problema de direitos cívicos. Acho não é só...
Que, acho que... Não, acaba a frase já agora.
Não, é que choca-me, percebe? Uhum. Choca-me.
Muito bem. Chegamos ao fim desta audição dos peticionários. Eu quero agradecer à doutora Joana Santos Leite,
obrigada,
por ter estado aqui connosco, e ao doutor José Ricardo Oliveira, também estando aqui connosco. Pedia que nos enviassem por escrito...
Sim. Eu ia pedir um favor, assim nos podem encaminhar todas as perguntas. Eu tomei nota, mas podem-nos falhar alguns pormenores para podermos responder em conformidade. Se nos
eu vou
facultar todas elas novamente. Eu tenho aqui a nota, mas pode falhar sempre algum pormenor.
Ou
se
a gravação.
Se puderem fazer chegar... Ah, temos a gravação.
A gravação.
A gravação.
Podem ver a gravação. Não, tudo bem. Desculpem eu ser bastante rigoroso em relação aos tempos, mas... Acho que aquilo que estava a dizer no fim era um pouco o sumário daquilo que queria transmitir. E, portanto, achei... Foi por isso que eu também interrompi. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Até breve.